Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O governador Carlos Brandão participou nesta terça-feira em Brasília de uma reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para apoiar projetos de construção de unidades de saúde nos municípios de Açailândia e Imperatriz. Em Açailândia está em análise a construção de uma policlínica, enquanto que em Imperatriz a proposta envolve um hospital infantil no prédio do Hospital HC e uma unidade socorrão.
O ministro nos recebeu muito bem, como sempre, mandou estudar o projeto, em breve a gente vai ter uma resposta, mas estão saindo aqui muito otimistas, todo o tempo lutando pela saúde Imperatriz, juntamente com os vereadores, secretários, que todos nos acompanham aqui por uma causa que é, né, esperada por muitas pessoas de Imperatriz e região.
Política.
Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nega descumprimento de proibição de uso de redes. Repórter Gésio Passos.
Os advogados de Jair Bolsonaro afirmaram nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente não descumpriu a proibição do uso de redes sociais, incluindo a postagem em perfis de terceiros. A defesa tinha até às 9 da noite para se manifestar após o ministro Alexandre de Moraes advertir Bolsonaro sobre a publicação de links de entrevistas concedidas nos últimos dias à imprensa. Os advogados de Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente não tem controle sobre postagens realizadas por terceiros e pede que o ministro esclareça se sua decisão envolve a proibição da concessão de entrevistas. Moraes havia alertado que o descumprimento das medidas cautelares poderia acarretar a decretação de prisão preventiva do ex-presidente. Na segunda-feira, a primeira turma do STF confirmou as medidas cautelares determinadas por Moraes contra Jair Bolsonaro. O último a votar, o ministro Luiz Fux, foi o único a discordar. O ex-presidente é acusado pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça e coação no curso do processo penal da trama golpista, por ter financiado seu filho Eduardo Bolsonaro para articular com os Estados Unidos ações contra a justiça e a economia brasileiras. Na semana passada, o STF obrigou Jair Bolsonaro a utilizar tornozeleira eletrônica e cumprir recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, além de não poder se ausentar do Distrito Federal. O ex-presidente também está proibido de se comunicar com seu filho, Eduardo Bolsonaro, com embaixadores e diplomatas de outros países, além de não poder se aproximar de embaixadas. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou, quando da decretação de cautelares, que as medidas impostas são severas e que o STF não comprovou o risco de fuga na decisão. O ex-presidente nega plano de fugir e diz ser inocente na trama golpista. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
E o Festival do Babaçu movimenta a cidade de Caxias por 3 dias. Reportagem de Alessandra Lima.
Na Passarela das Artesãs, o brilho veio da vida real. Mulheres que fazem da arte sua forma de existir.
É o segundo ano consecutivo que eu participo. Esse ano foi um número muito maior, né? Ano passado, creio que foi 23 municípios, hoje agregou. E desfilar representando Caxias, uma cidade histórica, né? Uma cidade com muita diversidade, os acessórios, bolsa, então tem muita criatividade.
E teve espaço também para quem está começando. No Miss Babaçu, beleza e coragem caminharam juntas.
Eu gostaria de desfilar muitas vezes e eu deixo uma mensagem que venha participar, que você vai ser a escolhida e maravilhosa.
As madames do reggae incendiaram o público e a DJ Josi Teles explicou o porquê dessa escolha.
É muito importante a gente divulgar nossa cultura. Né? E o Maranhão, o reggae também é muito principal, muito importante, que representa bem a nossa cultura, o reggae. E eu fico muito feliz em estar à frente desse grupo, né? Junto com as minas, Madame do Reggae. Somos daqui de Caxias, né? Mas a gente está em todo lugar, é um carinho muito grande com a gente, o pessoal gosta da gente.
E quando a arte vira voz, Tessia Maria emocionou com uma apresentação que abraçou as mulheres em forma de música.
Então, para mim, onde eu puder levar, que eu levo para muitos lugares, e principalmente é nas cidades pequenas, né? Que Caxias é pequena. Mas trazer de Teresina para cá é uma honra. Porque o festival é cultura, é arte, tem isso tudo, mas a gente precisa dessa quebrada para conscientizar.
Na feira gastronômica, pratos com ingredientes típicos chamaram a atenção do público.
Eu trouxe comida típica de Caxias, né? O baião de dois, aí eu incrementei ele com queijo coalho e trouxe a farofinha de tripinha de porco e a farofa de torres, que a gente sempre gosta aqui em Caxias.
A secretária de Atividades Produtivas apoiou o evento e destacou o papel das mulheres rurais.
Eu acho que um evento como esse, ele é de suma importância para o município de Caxias, uma região essa que tem uma potencialidade com essa cultura do babaçu, e nada mais justo do que a prefeitura apoiar eventos como esse, né? Esse evento é feito pela Associação dos Artesãos, mas a prefeitura é o carro-chefe, apoiando sempre quase que em sua integridade todo o evento.
A organização reforçou a importância do festival como espaço de identidade e valorização cultural.
É valorizar a cultura caxiense usando a principal matéria-prima, o babaçu. Pensando nisso, já se foi pensada a valorização do trabalho das quebradeiras de coco, que a gente não poderia deixar de fora. Quando se pensa em palmeira, se pensa em quebradeira, né? E o tema desse ano, minha palmeira, minha história. Sentimento de pertencimento, de ancestralidade, de cultura local, né? Então esse é o objetivo do festival. É capacitar nossas meninas quebradeiras de coco, mostrar para elas outras possibilidades vindas do babaçu, que não seja só a quebra, como por exemplo usar o mesocarpo na gastronomia, né? Então que o mesocarpo você faz tudo, né? Do mesocarpo. Faz o artesanato do carpo, que é a parte mais dura da fibra do coco babaçu. E esse é o nosso objetivo, é engrandecer toda essa parte vinda do babaçu e as pessoas, né, que trabalham, nossas quebradeiras de coco que trabalham, né? Faz todo esse trabalho aí de extração.
O Jornal Central, você já sabe, é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. A técnica hoje é de Cleobert Costa e publicação de Luan. A apresentação foi de Tereza Cristina e eu estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia. Te espero amanhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Mais saúde e mais segurança para a população maranhense. São 71 novas ambulâncias que irão atender 48 hospitais municipais e 23 hospitais da rede estadual. E 40 novas viaturas para a Polícia Militar do Maranhão. É mais investimento nos sistemas de segurança pública e de saúde do Maranhão. É o governo do estado trabalhando para todos.